Acorsi Berardi, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo. Muito obrigada às duas, uma boa tarde. E uma boa tarde a você também que esteve com a gente até agora. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência.
Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você pode se deliciar com os melhores pratos da gastronomia francesa na sua casa. Freddy em Delivery. Disponível nos aplicativos e pelo telefone 3167-0977. 3167-0977. Estamos entregando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. E nas redes sociais, @ Restaurante Freddy.
Jovem Pan News.
A indústria da construção conseguiu manter seus canteiros de obras na pandemia em 2020. O mercado imobiliário obteve um bom desempenho apesar do coronavírus. Mas a atual fase, considerada mais crítica do Brasil, com avanço de casos e, consequentemente, de mortes, embaralha as expectativas sobre 2021. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, reforça que a atividade está em contração diante das incertezas, mas há otimismo pela solidez do setor.
A sondagem indústria da construção nesse mês de fevereiro mostra queda no nível de atividade do emprego na comparação com o mês anterior. O nível de atividade do setor vem um pouco mais fraco, sobretudo na comparação com o período de julho a novembro do ano passado, que mostrava um nível de atividade mais forte, com altas mês a mês, recorrentes aí da recuperação da atividade do setor que a gente percebia naquele período. As expectativas, essas referências a março, mostraram uma piora na passagem de fevereiro para março.
A confiança do empresário registrou queda, ficou abaixo da média histórica, mas se manteve acima da linha divisória. A pesquisa da CNI aponta que a intenção de investir também registrou queda, mas se mantém também acima da média histórica. A utilização da capacidade está no patamar mais elevado desde 2014, na comparação com o mesmo mês em anos anteriores.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Nesta segunda, 9:30 PM, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo.
AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 5 minutos. Boa tarde para você, quinta-feira, 25 de março de 2021. E é sempre bom poder contar com a sua companhia no nosso Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
Rodrigo Pacheco admite erros no enfrentamento contra a Covid-19. A afirmação foi dada durante coletiva nesta tarde. Paulo Guedes diz que o governo deve antecipar benefícios de aposentados após a aprovação do orçamento. Ministro afirmou que acompanha medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. O governo cogita cancelar o sistema de avaliação da educação básica por falta de recursos. Decisão pode inviabilizar Enem seriado neste ano. AstraZeneca afirma que vacina de Oxford tem eficácia de 76% contra casos sintomáticos de Covid-19. Farmacêutica divulgou novos dados depois de pedido de revisão de comitê americano. Navegação no canal de Suez segue suspensa por bloqueio. Cargueiro de 220 mil toneladas encalha em uma das principais passagens náuticas do mundo. São 4 horas e 7 minutos e agora há pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concedeu uma coletiva. Para repercutir o assunto, estamos ao vivo com o nosso repórter Levi Guimarães, que acompanhou todo o pronunciamento, não é mesmo, Levi? Boa tarde para você. Quais foram os pontos mais importantes levantados por Pacheco?
Olá, Kalina, muito boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jovem Pan Agora. Olha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concedeu uma entrevista agora há pouco aqui no Senado em que ele repercutiu a vinda do ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, no dia de ontem, no que foi uma sessão conturbada aqui do Senado Federal. Quase todos os senadores que participaram teceram duras críticas ao trabalho do ministro Ernesto Araújo e muitos até pedindo a saída dele. Bom, o senador Rodrigo Pacheco admitiu que houve uma grande frustração por parte dos senadores após as explicações do chanceler, e que está na hora de mudar a política externa do governo federal, segundo o senador Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir.
O que se tem que mudar é a política externa do Brasil. Evidentemente que ela precisa ser aprimorada, melhorada, as relações internacionais precisam ser mais presentes, num ambiente de maior diplomacia. Isso é algo que está evidenciado a todos, não só no Congresso Nacional, mas a todos os brasileiros que enxergam essa necessidade do Brasil ter uma representatividade externa melhor do que tem hoje.
Bom, Rodrigo Pacheco disse também que o país teve muitos erros na condução da pandemia e que um deles foi justamente na política externa, foi o não estabelecimento de uma relação diplomática com países parceiros que poderiam contribuir mais com o Brasil no combate a essa pandemia, como a China e também a Índia. Mas, segundo ele, ainda está em tempo de mudar essa política externa e para principalmente salvar vidas. Agora, quando ele foi questionado diretamente se ele é a favor da saída do ministro Ernesto Araújo, ele preferiu não se posicionar. Vamos ouvir.
Essa questão de saída ou de entrada de ministros, eu considero que só pode demitir aquele que admite. Esse é o papel do presidente da República, é uma prerrogativa do presidente da República e ele haverá de tomar as melhores decisões para poder melhorar o governo.
Bom, ele também comentou aquele incidente ontem com o assessor internacional da Presidência da República, o Felipe Martins, que durante a sessão, enquanto Rodrigo Pacheco falava, fez um gesto. Ele estava logo atrás do Rodrigo Pacheco e um gesto interpretado como obsceno por alguns senadores e depois também interpretado por muitos como um gesto de supremacia branca. Bom, Rodrigo Pacheco, ele abriu uma investigação aqui no Senado, né, na Polícia Legislativa, para averiguar as condições desse acontecimento, e ele disse que é um gesto inapropriado para o ambiente do Senado, que, segundo ele, não é lugar para brincadeira. E ele comentou também sobre o discurso de ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que se acendeu um sinal amarelo para o governo federal, que um eventual remédio legislativo para a crise sanitária poderia ser fatal e que a hora é agora de um freio de arrumação. Segundo o Rodrigo Pacheco, o discurso do presidente da Câmara foi um sinal de insatisfação, porque o Congresso está focado no combate à Covid-19 e o governo, segundo ele, precisa estar também nesse mesmo tom. Kalina.
Muito bem, Levi. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E um dia depois de ter sido cobrado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para corrigir o rumo de combate à pandemia, Jair Bolsonaro volta a condenar o lockdown. A gente volta a Brasília agora, mas para conversar com Antônio Maldonado, que tem mais informações. Oi, Maldonado, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar na manhã de hoje contra o fechamento de atividades para conter o avanço da pandemia. Em conversa com apoiadores, ele citou uma decisão da chanceler alemã, Angela Merkel, que desistiu de impor um lockdown mais rigoroso do que o que já ocorre no país e pediu desculpas. Merkel havia determinado o endurecimento das restrições de circulação durante o feriado de Páscoa, para tentar justamente frear aí a terceira onda da pandemia e fazer a curva de contágios recuar. A medida, no entanto, foi decidida em cima da hora e acabou gerando confusão na população e sendo criticada por setores econômicos. Para Bolsonaro, o recuo reforça a tese de que os efeitos do lockdown são piores do que as mortes causadas pelo coronavírus.
O governo está funcionando, mas não aparece, né? Só aparece um assunto. A Angela Merkel ia ter um lockdown rigoroso, ela cancelou e pediu desculpas.
É, eu fiquei sabendo.
Ela falou lá, segundo a imprensa, que os efeitos da fechar tudo é muito mais grave que os efeitos do vírus. Palavra dela.
Olha, o vice-presidente da República também se manifestou na manhã de hoje contra um lockdown nacional, medida que considera impossível de ser aplicada no Brasil em razão da desigualdade. O general Hamilton Mourão entende que a competência para decidir sobre restrições de circulação é dos gestores estaduais e municipais e reconhece que ao governo federal cabe apenas dar o apoio financeiro e logístico para garantir o cumprimento das medidas. O importante para o vice-presidente é frear o número de mortes causadas pela Covid, que, nas palavras dele, já ultrapassou o limite do bom senso.
Agora tem um novo ministro da Saúde, assumiu o comando ontem, conversou com vocês, e agora vamos enfrentar o que está aí e tentar, de todas as formas, né, diminuir a quantidade de gente contaminada e, obviamente, o número de óbitos, que já ultrapassou o limite do bom senso.
Bom, Mourão evitou comentar as declarações do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que ontem disse que tudo tem limite e deu um sinal amarelo para o que chamou de erros primários no combate à pandemia. O vice-presidente disse não ser intérprete das palavras dos outros.
E a gente continua na capital federal, mas agora eu chamo ao vivo a Luciana Verdolin, que vai comentar mais sobre todo este panorama que vimos na reportagem do Antônio Maldonado. O que dá para dizer, Verdolin, da postura do presidente diante da pandemia, principalmente depois da criação do Comitê Especial contra a Covid-19? Boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pouco muda no posicionamento do governo com esse conselho ou sem o conselho. O fato é o seguinte: o presidente é contra as medidas de isolamento, não vai apoiar o lockdown, seja nacional, seja regional, vai continuar aí criticando os governadores, os prefeitos que decretam tais medidas. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele até defende o discurso do presidente dizendo o seguinte: o lockdown ele não dá certo no país, inclusive porque a população não apoia. Então, é preciso que a população adote medidas como, por exemplo, a utilização do uso de máscaras para que a economia possa funcionar, para que o comércio, por exemplo, os restaurantes possam reabrir. É preciso que a população tenha consciência de que as máscaras são necessárias, é preciso aquele distanciamento social, como a gente está falando desde o ano passado. Só que o que a gente está vendo, né, Kalina, é que muita gente ainda resiste a usar máscaras, mesmo aqui em Brasília, por exemplo. Vou te dar um exemplo: mesmo com os restaurantes, bares fechados, a gente tem notícia de muita festa, de muita aglomeração, tudo solenidade, festas clandestinas que acontecem mais para o final da semana. Então, enquanto a população ela não admitir que precisa também fazer a parte dela, dificilmente a gente vai conseguir evoluir. O presidente já disse que não vai apoiar um lockdown nacional. O presidente mantém o posicionamento dele de que é preciso apoiar, por exemplo, a utilização de medicamentos contra a Covid, apesar do novo ministro não concordar muito com isso, não quis ir contra a determinação do presidente da República. Então, o que a gente está vendo aí na reunião de ontem e hoje pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro é de que o governo está dando sinais, sim, de que está preocupado, criou uma secretaria especial lá no Ministério da Saúde só para cuidar de Covid, mas a gente não está esperando mudança de postura, mudança de comportamento do presidente ou de discurso. Aí que está o grande problema. O que que o governo vai fazer nesse momento de agravamento da crise, de aumento do número das mortes, se não vai tomar medidas mais duras? Então, isso o governo ainda está trabalhando, e o ministro da Saúde ontem não disse muita coisa, mas o que ele disse foi o seguinte: estou assumindo agora e preciso de um tempo ainda para apresentar resultados. E é isso que o governo está pedindo nesse momento, um pouquinho de paciência, e também está pedindo o Ministério da Saúde, principalmente, que as pessoas fiquem de olho aí no cronograma de vacinação e também na utilização de máscaras.
Inclusive ontem a gente acompanhou toda a coletiva do ministro da Saúde, Verdolim. Ele pediu esse voto de confiança, como você disse. Ele disse sobre a Secretaria Especial no Combate, que vai funcionar 24 horas. Ele, como médico, disse, inclusive, que está acostumado a trabalhar nesse esquema de plantão e almeja vacinar diariamente 1 milhão de pessoas. Ele disse tudo isso, né, Verdolim?
Disse sim. O grande problema dessa meta, a gente tem condição. As nossas campanhas de vacinação, principalmente da gripe nos anos anteriores, era facilmente atingida essa meta de 1 milhão de pessoas por dia. O problema ainda é a questão das vacinas. Não temos vacinas suficientes. O governo tenta aí ampliar as compras, mas não tem também oferta, não tem quem ofereça vacinas no curto prazo. Os laboratórios estão negociando com o governo brasileiro, tem novas doses que já foram compradas e devem chegar, mas vacinas novas só a partir aí de junho, julho. Antes disso, dificilmente a gente vai ter novas vacinas no país. Vamos ter que resolver aí com a Coronavac e também com a AstraZeneca lá da Fiocruz. Então, é uma situação bastante complicada. O governo rebate críticas aí de que demorou a comprar vacina. O que é certo, né, é que o presidente Jair Bolsonaro, até outro dia, avaliava que a população não ia querer tomar vacina. Ele, diversas vezes, ele disse, Galina, que boa parte da população não tinha interesse em se imunizar. E a gente está vendo agora exatamente o contrário. O Ministério da Saúde está dizendo que 95% da população quer a vacina, vai tomar a vacina quando ela chegar. O grande problema é que a gente realmente... Agora estamos correndo atrás do prejuízo. O governo tenta agilizar essas entregas e a expectativa é de que no segundo semestre o governo pelo menos promete, né, Kalina, que a gente tem algo em torno de 500 milhões de doses. Então vai ter que esperar, não tem mágica, não tem quem ofereça vacinas para o Brasil no curto prazo. Então tem que se discutir, inclusive, a questão dos grupos prioritários, porque a gente está vendo também muitos estados, cada um está vacinando um grupo, está incluindo, aqui em Brasília, incluiu dentistas,
incluiu algumas atividades profissionais e a reclamação também de que essa estratégia deveria ser nacional. Vamos ver se com o novo ministro da Saúde essas coisas começam a entrar numa engrenagem, começam a fazer mais sentido e a estratégia seja realmente uma estratégia nacional.
Muito bem, Verdolinho, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. São 4 horas e 19 minutos, hora de viajar para o Rio de Janeiro com as informações do nosso repórter Rodrigo Viga, porque a situação da Covid-19 também é crítica e o Estado sofre com a falta de leitos. São centenas de pessoas à espera de uma vaga, não é mesmo, Viga?
Exatamente. Segundo dia consecutivo de recorde na fila de espera por leitos aqui no estado do Rio de Janeiro, 852 pessoas estão nessa agonia, nessa ansiedade. Infelizmente, muitas, inclusive, estão lutando pela vida contra a morte. 582 pessoas aguardando leito de UTI. E temos ainda 276 pessoas aguardando uma vaga em uma enfermaria. A taxa de ocupação no estado não para de subir. E aqui na capital chegou a bater 97% para leitos de UTI nas últimas horas. Inclusive, há um esforço sendo feito aqui pelo governo do estado do Rio de Janeiro para a abertura de mais leitos. Por isso, essas conversas de estadualização de hospitais federais no Rio de Janeiro. Mas os profissionais estão preocupados. Houve manifestações no Hospital Cardoso Fontes nesta quarta-feira e nesta quinta-feira, profissionais do Hospital da Lagoa, outro que pode ser estadualizado, também foi alvo de manifestações. A preocupação é com a degradação da qualidade do serviço, e esses profissionais argumentam também que o nível de imunização deles, mesmo na linha de frente, no combate à Covid-19, ainda está aquém dos hospitais federais, dos hospitais estaduais e hospitais municipais. Já o Ministério da Saúde diz que está seguindo a orientação do PNI, o Programa Nacional de Imunização. Nesta sexta-feira, começa, vamos chamar agora de super retiro, né? Não de super feriado, para que as pessoas não confundam as coisas. Há decretos da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Governo do Estado, o Governo do Estado, inclusive, proibindo no litoral banho de mar e permanência nas praias. Essas e outras regras valem para aqueles municípios que não baixaram as suas medidas de restrição para esse período de 10 dias. Se o município tiver as regras de restrição, valem aquelas que forem mais rígidas, ou do estado ou da própria cidade. Mas tem especialista por aqui com medo, com receio, achando que isso não vai ser suficiente para conter a pandemia de Covid-19. É o caso do infectologista Roberto Medron, que acha que o ideal seria a decretação de lockdown por aqui ao longo desses 10 dias.
Após um ano de pandemia, o Brasil vive agora o seu momento mais crítico. É a maior crise sanitária da história do país. No Rio de Janeiro, os serviços de saúde estão sobrecarregados. A fila de espera para internar na enfermaria ou na UTI cresce a cada dia. É fundamental que nós decretemos lockdown para reduzir a circulação do vírus na comunidade.
Lembrando que nesta quinta-feira está sendo votado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto de lei que prevê multa pesada de R$8.000 para quem participar de aglomerações, e o dono do estabelecimento onde aconteceria essa concentração poderia pegar uma multa, o dobro deste valor. E um detalhe, os flagrados nas concentrações e aglomerações poderiam ficar no fim da fila da campanha de vacinação contra a Covid-19. E do Rio, Rodrigo Viga.
E neste momento, o presidente Jair Bolsonaro está em um evento de solenidade. Ele deve anunciar novas medidas da Caixa para apoio às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos. Vamos acompanhar.
Amor eterno seja assim,
Nesse momento, o hino nacional, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministro da Economia Paulo Guedes. Onyx Lorenzoni também está nesse evento, como outros ministros. Vamos acompanhar.
Pedro Guimarães.
Tudo bem? Boa tarde. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, do presidente Bolsonaro, de todos os ministros, meu chefe, ministro Paulo Guedes, general Ramos, ministro Onyx, general Heleno, o líder Ricardo Barros.
Neste momento fala Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal.
E aos representantes das Santas Casas. Aqui nós temos um ponto muito importante. O que, que nós estamos anunciando hoje, e de fato anunciamos há uma semana atrás, na live com o presidente, algo fundamental, que é uma redução de taxa de juros para as Santas Casas, que no governo do presidente Jair Bolsonaro chega a 80%. Quando nós assumimos, as taxas de juros para as Santas Casas chegavam a mais de 25% ao ano, e como vocês vão ver, nós reduzimos para algo em torno de 6%, com um volume muito grande de pausas, e querendo chegar a todas as 1.650 Santas Casas. Desculpa, Santas Casas pelo Brasil. Então, a gente tem uma apresentação muito rápida, de poucos slides, e quais são os pontos, né? Num primeiro ponto, é importante colocar que nesta atuação do governo sobre a questão do Covid, num primeiro momento, ano passado, nós fizemos o maior programa de inclusão social, de transferência de renda da história do Brasil. Ao todo, foram 362 bilhões de reais para 121 milhões de pessoas. Em especial, 68 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. Dentro, em breve, o presidente estará anunciando a próxima fase do auxílio emergencial, tendo sempre a questão de redução de qualquer exposição ou minimização das pessoas em filas. Então, nós fizemos isso utilizando o Banco Digital da Caixa, que hoje é o segundo maior do mundo. Então, nós faremos novamente, em breve, e sem ter um volume grande de filas. Pode passar, por favor? Em paralelo, nós fizemos uma contratação de 7.700 pessoas, anunciamos isso há 10 dias, e estamos abrindo 76 agências. Muitas em estados onde não tínhamos tantas agências, em especial nas cidades mais carentes, como Pará e o Maranhão. Isto também é muito importante porque essas pessoas estarão trabalhando durante a nova parte do auxílio emergencial. Pode passar, por favor? E aqui nós vamos ter 3 slides para demonstrar o fato da Caixa Econômica Federal como banco da inclusão. Nós viajamos pelo Brasil inteiro, paramos agora nessas últimas 3 semanas, mas viajamos o Brasil inteiro, fizemos a bancarização de 38 milhões de pessoas, isso é muito importante, eu quero reforçar, nós faremos de novo o auxílio emergencial e estimamos que metade das pessoas não precisem ir às agências. E por quê? Porque houve uma bancarização que foi a maior do Brasil por causa do auxílio emergencial. Então, este governo permitiu que 38 milhões de pessoas possam ter uso de uma conta digital, e, por consequência, não precisem mais ir às agências. Uma parte realmente vai acabar indo, porque são pessoas que realmente têm uma dificuldade maior, mas estimamos que 20 milhões dos 45 que irão receber o novo auxílio não irão às agências. Isso significa 20 milhões de pessoas a menos indo às agências da Caixa Econômica Federal, o que neste momento é mais importante ainda. Relativo à parte dos hospitais, a Caixa já é o banco com a maior presença, 3,4 bilhões de reais para 286 Santas Casas. Estamos visitando o Brasil inteiro, as APAES também. Pode passar, por favor? Nisso, também a Caixa é o maior banco de infraestrutura de saneamento. Só reforçar, nós não tínhamos nenhuma...
Você que nos acompanha pela rádio, agora a gente faz um rápido intervalo, que nos acompanha por vídeo, continuamos com a coletiva.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Desfrute dos deliciosos pratos do Rufinos no conforto da sua casa. Bacalhau, camarão à grega, lagosta e tamarutaca húngara. Utilize aplicativo de entrega e receba em casa ou para retirada nos telefones 11 3074 8800 e 11 3074 8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufinos Restaurante.
E 23 mil UTIs. O que que a gente quer com isso? Com essa operação? Que as 286 que se possam emprestar para pelo menos 1.000 Santas Casas a mais. Ou seja, mais 100 mil leitos poderão ser beneficiados e que podem claramente ser ajudados, utilizados nesse momento do tratamento da Covid. Pode passar, por favor? E esta é a operação em si. Para os 3,4 bilhões de reais que nós temos emprestados, nós pausamos 180 dias, ou seja, todos os 3,4 bilhões de reais emprestados, pelas próximas 6 meses, as Santas Casas não precisam pagar nem juros, nem principal. Certamente, isso adiciona ao capital de giro e ajuda de várias maneiras diferentes. Além disso, nós estamos lançando uma nova linha de crédito, que é 42% menor daquela que já existia, que já era 45% menor do que em dezembro de 2018. Ou seja, esta linha, que chega a 6% ao ano, nunca houve no Brasil um financiamento a 6% ao ano para as Santas Casas, ele chega a uma redução de 80%. Além disso, isso é muito importante, a grande maioria das Santas Casas, que são menores, só podiam emprestar por 7 anos. Agora chega a 10 anos ou 120 meses. Por que isso é tão importante? Porque ao ampliar o prazo, nós ampliamos o limite para emprestar as Santas Casas. Então nós emprestamos 80% de taxa menos do que existia, num valor maior, porque amplia o prazo, praticamente dobra, e com uma carência de 6 meses. Ou seja, qualquer novo empréstimo, ele só começará a ser pago daqui a 7 meses, no final do 6º mês. Isso gera...
Você que nos acompanha pela Rede Jovem Pan News, estamos de volta com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Ao redor de 25 mil leitos de UTI, que podem ser beneficiados neste momento da pandemia. Então, é de novo o governo federal, e eu quero reforçar, nós estamos fazendo isso, como sempre, matematicamente. A Caixa Econômica Federal vai ganhar dinheiro com esta linha e vai fazer também uma relação ainda mais forte com a comunidade porque nas viagens que nós fizemos pelo Brasil, visitamos 50 Santas Casas pelo Brasil, é inegável que isto é uma relação muito próxima com a sociedade local, e o fato da Caixa Econômica ser o banco que ajuda as Santas Casas reverbera do ponto de vista positivo de todas as maneiras. Então, presidente, eu acho que o grande ponto que a gente quer falar aqui foi, inclusive, numa conversa que nós tivemos na semana passada, uma provocação do presidente. Eu voltei, conversei com os vice-presidentes, fizemos o cálculo matemático, em um dia nós já tínhamos a resposta. Então, do ponto de vista matemático, a Caixa Econômica Federal entende que ajuda o Brasil de novo e vai ser algo que a gente tem, que já está em funcionamento. Então, na verdade, nesta semana já conversamos com dezenas de Santas Casas, algumas estão até representadas hoje, e queremos pedir a ajuda de todos os parlamentares, e a gente já tem conversado com vocês. O deputado Antônio Brito, inclusive, é o líder, e aqui nós temos vários, deputada Bia, Aline, vários, né? Senador Roberto, deputado Hélio, major Vitor Hugo, temos aqui o Marcelo, eu vejo vários, e que quero agradecer a presença de vocês, porque é por todo o Brasil. Então, para finalizar, o que nós temos aqui é algo importante para a saúde brasileira, é algo que faz sentido socialmente para a Caixa Econômica e faz sentido matemático. Neste governo, a Caixa nunca ganhou tanto dinheiro e nunca reduziu tantos juros. Esta é uma operação que nos deixa orgulhosos. Hoje, por causa do Covid, a gente não tem o número de pessoas que normalmente nós convidamos de empregados da Caixa, temos alguns, mas realmente deixa todos os empregados da Caixa extremamente orgulhosos, inclusive porque começaremos em alguns dias a pagar o novo auxílio, então nós estamos 100% focados em ajudar o Brasil. Presidente, eu acho que é isso. Ministro, a gente tem conversado bastante, e é mais uma ajuda da Caixa Econômica Federal para o Brasil. Nós, inclusive, conversando também com o presidente da República, conversando com os prefeitos, quando a Caixa, estamos hoje, conversamos com o prefeito de São Paulo ontem, vamos abrir 133 agências das 350, porque não tem condição de ficar 10 dias fechado. Estamos pagando Bolsa Família, são pessoas que, se a gente ficar 10 dias fechado, no dia 5 de abril, na segunda-feira, daqui a duas semanas, teria a maior aglomeração da história. E nós tivemos uma boa conversa, como sempre, faremos uma abertura por menos tempo para pagar apenas os benefícios sociais. Então, mais uma vez, como fizemos ano passado, quando abrimos 22 sábados e alguns feriados para pagar o auxílio emergencial, continuaremos sempre atendendo a população, em especial a mais carente, seja no auxílio, seja nessa questão da saúde, do crédito mais barato. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Agora o presidente Bolsonaro com a palavra durante esta coletiva de imprensa.
Boa tarde. É na dificuldade que um governo mostra a sua força. O ano passado foi muito difícil para todos nós. Vida e emprego. Essa foi uma preocupação do nosso governo desde o início da pandemia, quando ela deu seus primeiros sinais, em fevereiro do ano passado. Executamos o maior programa social do mundo com auxílio emergencial. 68 milhões de pessoas foram beneficiadas. Em grande parte aí, aqueles que não tinham carteira de trabalho e viviam da informalidade. Eram os invisíveis, os esquecidos. Esse governo não os deixou para trás. Iniciaremos agora, no início do mês de abril, um prolongamento desse programa, com mais 4 parcelas, que em média equivale a R$ 250. Sabemos que pode não ser muito, mas representa algo para quem de fato necessita. Um trabalho hercúleo por parte de todos do governo e do Parlamento brasileiro, mas em especial pela nossa Caixa Econômica Federal. No dia de hoje também anunciamos o diferimento de impostos para aqueles que pagam pelo Simples. Isso equivale também a um adiamento de receita para nós, para o governo, em torno de R$ 27 bilhões. É um governo mostrando a sua sensibilidade, sabendo que o desemprego, o fechamento de empresas, parte diretamente de quem pratica o lockdown. Fazemos e faremos tudo possível para manter empregos. Também o nosso conhecido BEM está em vias de entrar em campo pela segunda vez, fazendo com que aproximadamente 11 milhões de pessoas percam o seu emprego. Não percam o seu emprego. Também o nosso PRONAMP, que foi idealizado lá atrás pelo senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, que vai atender, entre outras categorias, o pessoal de bares e restaurantes, que tem sofrido muito com decretos estaduais e municipais que têm fechado esse comércio. Também, caso o orçamento seja aprovado no dia de hoje, como está previsto, nós poderemos, já na próxima semana, talvez nessa ainda, antecipar a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Isso equivale a aproximadamente R$ 50 bilhões. Sobre as nossas santas casas. Obviamente, eu tenho um carinho muito especial por elas, porque minha vida foi salva numa delas, a de Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018. Mas quero render uma homenagem também, não só aos profissionais que trabalham na Santa Casa de Juiz de Fora, bem como ao deputado, o velho Toninho Pinheiro, e ao seu filho Pinheirinho, que são aqueles que desde quando era deputado e continuo agora enquanto presidente, me abastecendo de sugestões para que as Santas Casas possam melhor trabalhar. E essa ideia, prezado Pedro, presidente da Caixa, veio deles também. Nós, sendo provocados, nós agimos. E o endividamento da Santa Casa com a Caixa, das Santas Casas com a Caixa, é um pouco grande. E os juros também um pouco alto, ou muito alto para eles que pagam. E hoje a Caixa apresenta soluções para isso e também uma nova linha de crédito para outras Santas Casas com juros bastante lá embaixo. Isso ajuda e muito, caso as Santas Casas entendam que possam contrair esses empréstimos com juros bastante módicos, inclusive com a carência bastante longa, melhor atender a população de maneira geral, em especial os nossos vitimados da Covid-19. Assim sendo, meus cumprimentos ao pai e filho Pinheirinho e Toninho Pinheiro, bem como o nosso presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por ter apresentado uma alternativa para estas realmente casas, santas casas. Muito obrigado.
Acabaram de acompanhar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Antes dele, falou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Eles que anunciaram novas medidas de apoio às santas casas e hospitais filantrópicos. São 4 horas e 44 minutos. Agora a gente fala sobre a coletiva de hoje da Prefeitura de São Paulo. Bruno Covas anunciou algumas medidas para o enfrentamento da pandemia. A repórter Carolina Belin acompanhou e agora está ao vivo com a gente. Oi, Carol, boa tarde para você. Quais foram os principais pontos desta coletiva?
Oi, Kalina, boa tarde para todo mundo. Nós tivemos diversos pontos aí. Primeiro, novos leitos com apoio da iniciativa privada, de empresas privadas. Teremos novos leitos de UTI, são 60 novos leitos de UTI, 180 novos leitos de enfermaria e 55 novos leitos não Covid, porque também as pessoas seguem adoecendo por outros motivos. E a produção própria de oxigênio, que será feita aqui na capital paulista, com o anúncio da construção de 19 mini usinas que estão sendo construídas, ficarão todas prontas, operando até o dia 30 de abril, com uma capacidade de produção de até 900 cilindros por dia e dando segurança aí para mais de 800 leitos aqui na capital. Isso foi anunciado no início da tarde pelo prefeito Bruno Covas. Vamos ouvi-lo.
A construção de 19 usinas de oxigênio, 7 delas vão ficar prontas no dia 15 de abril, as outras 12 dia 30 de abril. Com isso, nós inclusive teremos, depois de 3 anos, uma redução no custeio com esse investimento que vai ser feito pela Prefeitura. É uma obra que vai ficar permanente para a cidade de São Paulo, garantindo abastecimento de oxigênio de vários leitos aqui na cidade.
Esse investimento é de 9 milhões e meio, mais de 9 milhões e meio de reais, mas com uma economia, como colocou aí o Bruno Covas, de 250 mil mensais previstas com, então, essa produção própria de oxigênio. Essas usinas, elas vão estar instaladas dentro de unidades da saúde aqui no município, como o Hospital Sorocabana, como a UPA de Jabaquara. Outro ponto aí também dessa coletiva de hoje foi a vacinação, que segue, claro, numa outra frente de combate. Nós temos começando amanhã a inclusão de novos grupos prioritários, inclusive os idosos a partir de 69 anos. Temos também os profissionais autônomos da área da saúde, como médicos que atendem consultório, nutricionista, psicólogo, funcionários da autônomos da área da saúde com mais de 53 anos. Temos também o pessoal, a população em situação de rua sendo vacinada, funcionários da prefeitura que atendem especificamente essa população de rua também sendo vacinados aqui na capital paulista, né? Porque lembrando que cada cidade com as suas doses e com a sua população tem autonomia para incluir novos grupos além do que determina o governo do estado. E outro ponto também da coletiva foi o auxílio, a renda básica emergencial, que foi oferecida no ano passado pela prefeitura e que foi postergada, prorrogada por mais 3 meses, para março, abril e maio deste ano, com a primeira parcela de março começando a ser paga hoje, Kalina.
Legal, Carol, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E a antecipação dos feriados entra em vigor a partir de amanhã. É uma medida que visa aí diminuir a circulação de pessoas na capital, mas que tem sido bastante questionada. Para saber um pouquinho mais, eu chamo agora a Nicole Fusco. Nicole, o que vai e não vai funcionar nesses dias?
Olá a todos. A antecipação de feriados na cidade de São Paulo começa já nesta sexta-feira, 26 de março, e vai se estender pelos dias 29, 30 e 31 de março, além de 1º de abril. Como nós teremos 2 finais de semana durante esse período, além do feriado nacional da Sexta-feira Santa no dia 2 de abril, serão ao todos 10 dias que não serão úteis. Foram antecipados os feriados de Corpus Christi deste ano e do ano que vem, Dia da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário de São Paulo, que é comemorado no dia 25 de janeiro do ano que vem. Só poderão funcionar aqui na capital paulista unidades de saúde, de segurança urbana e de assistência social, além do serviço funerário. A prefeitura também disse que atividades que não podem parar poderão continuar o seu funcionamento, mas não detalhou quais atividades são essas. Um lembrete importante é que os bancos não vão funcionar durante estes 10 dias, mas os prazos de vencimento das contas serão mantidos, portanto, esses boletos podem ser pagos pelos canais digitais dos bancos. Essa antecipação de feriados aqui na cidade de São Paulo causou um desconforto com outros municípios, com outros prefeitos. Por isso, cidades tanto do interior quanto do litoral paulista já anunciaram uma série de medidas de restrições. Em Batatais, Socorro e Campinas, por exemplo, estão proibidas as aglomerações, tem multas para festas. Também está proibido o aluguel de chácaras e casas e também a venda de bebidas alcoólicas. Já quem planeja ir para o litoral terá ainda mais dificuldades. Isso porque as cidades de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe decretaram lockdown. Quem continuar aqui na capital paulista vai ter que respeitar a fase vermelha que está em vigor em todo o estado e que proíbe, por exemplo, a abertura de parques, shoppings e cinemas. Portanto, quem planejar vir aqui para o Parque do Ibirapuera, por exemplo, de onde eu falo neste momento, vai se deparar com os portões assim fechados. Lembrando que a intenção da prefeitura ao antecipar esses feriados é de evitar a disseminação do coronavírus, já que a capital paulista e todo o país, na verdade, vive o seu pior momento da pandemia. Então agora é hora de se cuidar, de caprichar, né, na higiene pessoal, como lavar as mãos, usar álcool gel e sempre lembrar também de sair de casa com a máscara. Volto com vocês para os estúdios da Jovem Pan.
É isso mesmo, Nicole. São 4 horas e 51 minutos, vamos de destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dobra a meta de vacinação contra a Covid-19 lá nos Estados Unidos. Quem acompanhou este pronunciamento e está agora ao vivo com a gente com mais informações é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Kalina, é isso mesmo. Ele dobrou. Ele tinha aquela meta inicial de vacinar, de dar 100 milhões de aplicações nos 100 primeiros dias de governo, mas isso foi atingido na semana passada, com 58 dias que ele está aí empossado. Portanto, ele dobrou. Agora, nesses 100 primeiros dias de governo, portanto, até o dia 30 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, então, prometeu 200 milhões de aplicações de vacinas contra o coronavírus. A gente lembra que os Estados Unidos iniciaram essa vacinação no final de dezembro, mas chegaram a enfrentar uma lentidão pelo risco de falta de doses. Quando Biden chegou à Casa Branca, era cerca de 900 mil doses diárias aplicadas. Nas últimas duas semanas, esse número chegou a passar de 2 milhões de doses por dia, fazendo com que essa meta, então aquela primeira meta inicial de 100 milhões de doses, fosse alcançada com 58 dias de governo. Esse anúncio foi feito na primeira coletiva de imprensa desde que tomou posse como presidente dos Estados Unidos. O democrata também afirmou que pretende concorrer à reeleição em 2024. Biden destacou o trabalho da vice-presidente Kamala Harris e completou que espera que ela esteja ao lado dele nessa corrida eleitoral. Ao ser perguntado se acredita que o antecessor Donald Trump seja aí um possível concorrente, que ele vá concorrer com Biden nesse pleito, Biden até deu uma risada, falou aquele come on, né? Tipo, ai, vamos lá. E disse que não tem ideia do que vai acontecer no Partido Republicano, portanto ele não sabe aí, até acabou fugindo um pouco dessa pergunta, disse que não sabe o que vai acontecer no Partido Republicano e evitou aí dizer se concorreria, se acredita que concorreria ou não contra Donald Trump no próximo pleito nos Estados Unidos. Kalina.
Obrigada, Nani Cox. Bom trabalho para você. São 4 horas e 53 minutos. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou o Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo. O Vitor Moraes tem mais informações.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o INCOR, na Zona Sul de São Paulo, nesta quinta-feira. Depois, Queiroga se reuniu com a direção do hospital e professores na Faculdade de Medicina da USP. O ministro falou que o compromisso do Estado brasileiro com a saúde e a educação é constitucional e o intuito é fortalecer o SUS para levar políticas públicas concretas e ajudar a sociedade.
Uma honra ser recebido aqui na Universidade de São Paulo, o professor Tarcísio, diretor da Faculdade de Medicina, juntamente com o ministro da Educação, o professor Milton Ribeiro. Viemos aqui discutir estratégias para termos mais sucesso no enfrentamento à pandemia da Covid-19, uma doença muito grave que tem afetado nossa sociedade. Então, agradeço muito ao professor Tarcísio, um debate muito produtivo, que será muito útil para o nosso país, para o nosso sistema de saúde.
Na quarta-feira, Marcelo Queiroga disse que a meta é vacinar 1 milhão de pessoas por dia em todo o país e anunciou que o Ministério terá secretaria específica para discutir medidas contra a Covid-19. Após a agenda em São Paulo, o ministro viajou ao Rio de Janeiro para se reunir com a superintendência do Ministério da Saúde.
4 horas e 55 minutos e antes de finalizar o Jovem Pan, agora eu te faço um convite. Já baixou o Panflix? Pois é um aplicativo gratuito da Jovem Pan e você tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de material exclusivo. É só acessar a loja aí do seu, loja virtual do seu celular. 4h55, Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Te agradeço pela companhia. A gente volta amanhã juntos, sexta-feira. Tchau, tchau.
Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil! É só assinar o pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, PlayStation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já, custa só 66 centavos por dia e tem prêmio que não acaba mais. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. Todo dia uma pancada de prêmios pra você.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você
pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Brasileiras do Grupo.